depois começámos a construir um borboletário. Já não me lembro quem deu a ideia e não me parece que vai correr bem. O ambiente está pesado desde ontem.
Maurino Fazendeiro e Miguel Gomes realizaram Diários de Otsoga, filme que retrata um confinamento em Portugal em 2020. A obra está em competição na Quinzena dos Realizadores, mostra paralela do Festival de Cinema de Cannes, onde foi exibida a 13 de julho, estreando em França no dia seguinte. Os dois realizadores começaram por explicar de que se tratam estes Diários de Otsoga.
É um filme que decidimos fazer no ano passado, quando acabou o confinamento e que saímos de casa e pela primeira vez fomos ter com amigos, com a Cristal Fayat, a atriz do filme, e o Rui Monteiro, que é iluminador de teatro. E nesta altura falamos das dificuldades que tínhamos todos no cinema, no teatro, nas artes em geral, em Portugal, porque não havia apoio, não havia medidas do governo para apoiar os artistas e nós estávamos sem conseguir fazer nada, nada dos nossos filmes, nada dos nossos projetos, e decidimos fazer um filme juntos. Tínhamos passado muito tempo fechados, isolados, sem ver ninguém, e decidimos reunir uma equipa pequena, 3 atores, alguns técnicos, uns cães, e ficarmos durante 6 semanas fechados todos juntos e fazer um filme.
Eu acho que o filme nasce dessa reação àquilo que foi o confinamento, ou seja, cada qual isolado em sua casa. E, portanto, quando foi possível sair desse regime de isolamento, tentar restituir qualquer coisa daquilo que nos faltava, ou seja, que era a ideia de estarmos juntos, estarmos com outros. Mas, paradoxalmente, confinámo-nos outra vez. Mas confinámo-nos em grupo, o que é completamente diferente.
Mas o Miguel dizia que o filme era completamente ficcional. É mesmo assim, sendo que, para além dos 3 atores, nós vemos a equipa, nós vemos-vos, ouvimos-vos, no caso da Maureen. Não há aqui uma parte autobiográfica misturada com a ficção?
Há uma parte autobiográfica, mas que é ficcionada. Acho que mesmo o filme abre. Os personagens tornam-se atores e vemos a equipa do filme, vemos os realizadores, mas mesmo os realizadores que vemos no filme são personagens. Somos nós, mas também são personagens de realizadores.
Tudo aquilo que acontece no filme é verdade, ou seja, aconteceu na realidade. Eu diria 90% e tal, não completamente tudo. E ao mesmo tempo nada daquilo aconteceu porque nós reencenamos coisas que tinham acontecido connosco durante esse período. Ou seja, a ideia de filmar, fazer um diário de confinamento, nós não temos a pretensão de filmar o confinamento, digamos, de todos, da humanidade. Embora tenhamos esperança que os espectadores possam rever este tempo, ou aquilo que nós vivemos, no filme de alguma maneira. Portanto, a única coisa honesta que nós podíamos fazer para filmar, para abordar esta história do confinamento, era filmar o nosso próprio confinamento. Não o confinamento de toda a gente, mas o nosso próprio. Embora nós tenhamos juntado elementos que não fizeram parte da tal ideia do confinamento mais geral, não é? As pessoas fechadas entre 4 paredes, porque este é um filme muito de exteriores. O que se passou foi que nós fizemos testes Covid, entramos numa quinta em Sintra, os atores, os técnicos, pessoas trouxeram os seus cães e decidimos filmar a história da nossa permanência naquela casa. Eu digo a história da nossa permanência naquela casa porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Há uma discussão no filme sobre o que é que deve existir ao pequeno almoço. Ou seja, qual é a melhor maneira de ter um pequeno almoço. Será que deve haver um pequeno almoço coletivo para toda a gente?
Há um técnico de som muito preocupado com o assunto.
Exatamente. E um outro que diz, não, cada um deve escolher o seu próprio pequeno almoço, responder a um mail onde isso é perguntado. Enfim, é uma discussão que pode parecer um bocado ridícula. Eu acho que é uma discussão filosófica e política a sério. Essa discussão teve lugar. Não teve lugar no momento em que a filmámos. Ou seja, nós recriámos essa discussão, mas ela nasceu do facto de nós, ao termos apresentado a nossa proposta à equipa quando estávamos todos dentro da casa, essa conversa ter terminado precisamente nessa discussão. Nós explicámos como é que poderíamos fazer o filme juntos e a grande questão que se levantou era como é que era o pequeno almoço. Se cada um devia ter o pequeno almoço privado ou se devia haver um pequeno almoço coletivo. Isto são tudo questões que tem a ver com esta coisa das pessoas viverem juntas. Como é que se partilha a intimidade? E, finalmente, eu acho que o filme tem a ver com isso. Ou seja, todo o filme, apesar de ser sobre o confinamento e este tempo da pandemia, eu acho que é também sobre essa coisa de trabalhar juntos, viver juntos, que problemas se levantam.
Mas isto é uma cronologia invertida e isso tem impacto mais que não seja em relação ao título. Estamos a falar de Diários de Otsuga e não de Diários de Agosto, e estamos a folhear as páginas do calendário do mês de agosto, do fim para o início. Porquê esta opção?
Nós não temos uma resposta para explicar porquê é que montamos o filme ao contrário. Filmamos o filme na ordem cronológica e depois montamos o filme ao contrário. Já sabíamos desde o início que o filme ia ser montado ao contrário e, portanto, ele foi filmado e escrito durante a rodagem já a pensar que ia tudo acontecer ao contrário no filme. Havia várias razões. Havia a maneira como vivemos o tempo durante a pandemia, a nossa maneira de perceber, de sentir o tempo foi alterada e isso tinha que se pensar uma forma no filme para ter outra noção do tempo.
De contrariar a linearidade temporal da vida, não é?
Sim, de contrariar a linearidade, mas ficando uma forma simples, sem ser
complicar.
Muito barroco, sim, sem complicar. E, portanto, foi simplesmente pondo o tempo ao contrário, encontramos essa forma. A outra razão que podemos dar também é que nós, durante o confinamento, já não podíamos ir ao cinema e então fizemos o cinema em casa e todas as noites fizemos retrospectivas e vimos filmes de vários realizadores, mas fizemos uma retrospectiva grande de John Ford e começamos pelo fim e vimos a filmografia toda do John Ford ao contrário, vindo John Wayne a ficar mais novo a cada filme.
Sim, isso foi uma grande influência, o John Wayne a ficar mais novo a cada filme levou-nos também a querer fazer o filme assim. E havia outra coisa, é que na altura também o que se falava das interdições deste novo tempo para fazer filmes, havia uma coisa proibidíssima, que era haver beijos, cenas de intimidade entre atores. Ora, este filme começa precisamente com uma cena de beijo.
Porque isso mexe com as angústias, com a ansiedade das pessoas, não é?
Havia facto, regras de rodagem.
Sanitárias, vocês falam da Portugal Film Commission, decretou isto e aquilo, és o que se pode fazer, és o que não se pode fazer.
Mas nós queríamos contrariar isso. Ora, nós fazendo testes Covid e entrando na casa e permanecendo nessa casa, a cada dia o risco de haver infecções na casa baixava, não é? E, portanto, ao inverter a cronologia na montagem, ou seja, sendo o último dia de rodagem o primeiro dia do filme, depois quando se vê o filme, essa cena do beijo, quando a filmámos, o risco era muito baixo de haver um problema, Covid, e portanto o filme começa com aquilo que era mais proibido nessa altura, que era um beijo. Mas o filme tem este movimento, esse beijo para nós tem a ver com uma ideia de cinema, ou com aquilo que nós temos como ideia de cinema, um triângulo amoroso, um beijo, alguém que assiste de fora, que talvez se sinta rejeitado. Mas o movimento do filme é menos, porque o filme inverte o tempo, é menos de desenvolver essa relação e mais de abrir o filme, não tanto para a questão das personagens, do que se passa entre elas, dessa relação afetiva entre elas, mas para a relação que existia entre nós todos a fazer este filme.
Tem estado frio para agosto.
Três atores principais são Carlota Cota, João Nunes Monteiro e Cristal Faiate. Gostaria de perguntar-vos como é que foi a alquimia entre eles e também a alquimia entre vocês dois, porque é um filme realizado a dois.
A alquimia entre eles era variável, digamos assim. Eu não vou falar sobre a vida dos outros, porque não me cabe e acho que não é bonito, mas digamos que não era todos os dias a felicidade ou a comunhão sem problemas.
As tentações do surf, por exemplo, não é?
Cada um tem a sua personalidade, de facto. Há essa sequência do surf, que obviamente, enfim, é uma ficção, mas que, de alguma forma, espelha sempre relações que existem entre as pessoas. E, de facto, não é fácil estar juntos a trabalhar numa coisa, não é fácil. Relativamente a mim e à Maureen, que temos uma vida para além deste filme, que decidimos fazer este filme num momento delicado da nossa vida, porque a Maureen estava grávida da nossa filha. Enfim, eu não vou contar tudo sobre o filme, mas isso é visível no filme, que há consequências disso, dessa questão da gravidez. E, portanto, estávamos a expor a nossa intimidade e a tomar decisões a partir daquilo que estávamos a viver. E essas decisões, quando têm que ser feitas em coletivo, em conjunto, eu acho que são sempre uma negociação que só é possível a partir do momento em que cada um estiver disposto, pelo menos, a acolher ou a considerar as propostas dos outros. Senão, não vale a pena, não é? É impossível, não é? E, portanto, foi isso que se passou, quer entre mim e a Maureen. Eu acho que estávamos muitas vezes de acordo, não me lembro assim de haver grandes discussões. Relativamente aos atores, lá teriam também as suas mecânicas.
Eu gostaria que falássemos um bocadinho mais da Maureen Fazendeiro, que porventura cá não conhecerá menos que Miguel Gomes, que já é um filho querido aqui destas bandas. Você já foi celebrizada, mais que não seja, por duas curtas-metragens, Motuma Eva e também O Sol Negro. Seguia, nomeadamente, uma aventureira por vários continentes e ao longo de várias épocas da história. Falava também em Sol Negro, nomeadamente, de um eclipse. Estão a trabalhar juntos, creio eu, em vários projetos, incluindo a adaptação de um livro que foi publicado no Brasil em 1902 por Euclides da Cunha, Os Sertões. Como é que, de repente, vocês começaram a trabalhar juntos? Como é que das curtas-metragens surge este projeto do longa para si, Maureen?
Nós começámos a trabalhar juntos, conhecemos, creio, em 2012, quando o Miguel fez O Tabu. Eu trabalhei numa editora e fizemos um livro de entrevistas com ele. E depois, quando ele filmou As Mil e Uma Noites em França, chamou-me para fazer o casting em Marselha, pediu-me para encontrar 100 virgens e um castelo para Xerazade, em Marselha.
E você conseguiu honrar esse pedido?
Consegui, sim. Os produtores cortaram para 50 virgens, o que me facilitou o trabalho. E foi esse o início da nossa colaboração e depois começamos a trabalhar juntos na escrita desse projeto, Os Sertões, e de outro, Grand Tour. E eu, depois do Motuma Eva e do Sol Negro, há vários anos que eu estou a trabalhar num projeto de longa-metragem em Portugal, um filme meu, que ficou parado por causa da pandemia, e acho que foi nessa altura que decidimos com o Miguel fazer esse filme juntos, no verão passado.
Vocês conseguiram mesmo capitalizar em torno de uma pandemia que travou o mundo e que parou, nomeadamente, o cinema. Vocês conseguiram fazer uma história e fazer uma obra cinematográfica. Não houve assim tantas, ao fim e ao cabo, durante estes confinamentos.
Pois, nós não conseguimos responder pelos outros, não é? Cada qual faz aquilo que pode e que tem desejo de fazer.
Eu acho que cada qual faz aquilo que pode, porque nós tivemos a sorte, que foi mesmo sorte, de ter produtores que disseram que sim. Nós dissemos, vamos fazer um filme, não temos argumento,
urbano,
não temos ideia, queremos filmar daqui a 2 meses. Isso é muito raro no cinema hoje em dia, de ter a liberdade de fazer isso. E Luís Urbano e a Filipa Reis, os produtores, disseram, vamos, vamos, podem entrar daqui a 2 meses, vamos encontrar uma casa e vamos contratar uma equipa e podem fazer um filme. E acho que isso foi uma grande sorte nossa.
Sim, é tal coisa, para nós podermos trabalhar juntos, temos de ter alguma confiança um no outro, saber que não será tudo evidente e fácil a todos os minutos, mas que é preciso uma base geral de confiança, que também nós tivemos com os produtores. Ou seja, não é fácil para um produtor também aceitar um projeto que não tem um argumento, não tinha um argumento. Portanto, a proposta era inventar esse argumento filmando. Claro que o filme está limitado pelo seu orçamento, ou seja, é um filme para uma longa-metragem, é um filme de baixo orçamento, mas, apesar de tudo, é preciso uma relação de confiança para deixar que uns realizadores, uns técnicos, uns atores possam criar qualquer coisa ali que não é validado pelos produtores. Portanto, é preciso confiar. Tivemos a sorte de ter isso, de facto.
Não posso deixar de perguntar em relação ao cão, que se chama Gurué. Quem vive em Moçambique conhece muito bem o Gurué, na Zambésia, no centro do país, onde se filmou O Tabu. É um piscar de olhos a esta vossa trajetória que passou por terras moçambicanas.
Não, não é um piscar de olhos, é a própria vida, porque esse cão...
Chama-se Gurué mesmo.
Chama-se Gurué mesmo. Porque o Carloto, quando filmámos O Tabu em Moçambique, adotou, ele era muito pequenino nessa altura, e ele adotou, encontrou, levou-o para o quarto, passou a ser o cão dele, e depois, eu não sei como, ele conseguiu ter o cão, esconder o cão, não sei como, no avião, e trouxe-o para Lisboa. E, portanto, o cão chama-se Gurué, porque foi adotado no Gurué, na rodagem do Tabu.
Vamos falar um bocadinho da quinzena dos realizadores. É nesse âmbito que se enquadra a vossa longa-metragem. Vocês conseguiram ter a oportunidade de ver alguns dos outros filmes e, finalmente, têm que expectativas relativamente à vossa exibição cá no festival?
Esperemos que corra bem. Nunca se sabe o que é que pode sair destas coisas. Apesar daqui ser a estreia mundial, não é? O filme já foi visto em sessões de imprensa em Paris, porque o filme estreia no dia seguinte à premiere mundial do filme. Não é um filme completamente desconhecido, pelo menos para os jornalistas franceses que já ouviram e que já estão a reagir ao filme, uns melhor, outros pior, como sempre. E, portanto, nós, sobretudo, estamos muito contentes de estar aqui e de ter feito este filme. Alguém já lhe chamou um filme de família, e é um filme de família no sentido de facto de ter qualquer coisa que está muito próxima de nós, da nossa própria vida, e que nós temos vontade de partilhar com os outros. E, portanto, eu acho que o filme, estamos muito contentes de ter o filme aqui, que ele seja mostrado, e o que vier, virá, e estamos disponíveis para isso.
Vai ser a primeira vez que eu volto a uma sala de cinema desde o primeiro confinamento, porque entre confinamentos e salas fechadas e o bebê, ainda não voltei a ver filmes no cinema, portanto será a primeira sessão.
Então acham mesmo que este festival pode ser a retoma real, ainda condicionada, certo, do mercado da sétima arte? É o primeiro grande festival a seguir a várias séries de confinamentos após 2 anos de quase paralisia do setor, não é?
O festival quer jogar essa cartada, não é? Foi a aposta do Festival de Cannes. Esta nova subida na Europa, quer em Portugal, quer aqui também, digamos que não estava nos planos e, portanto, há quem esteja pessimista, há quem esteja otimista. Eu acho que o festival, este ano, o festival não vai ser como idealmente se pensou que poderia ser. Ou seja, por exemplo, nós sentimos muito aqui a falta de pessoas que conhecemos de outras edições do festival, por exemplo, do Brasil,
da Argentina, do Chile, América do Sul.
Há muito menos gente. E sobretudo os de longe não vieram, ou quase não vieram.
Vieram porque estavam forçados à questão da quarentena e, portanto, sente-se isso. Sente-se que há muito menos gente, o mercado não está a funcionar muito bem. Agora, eu tenho a impressão que não estava tudo bem antes da pandemia, no mundo do cinema. O facto de estarmos a viver este período poderia ser uma oportunidade para repensarmos um bocado o que é que poderemos fazer, para repensar tudo. Eu não sei se isso será feito ou não. Não estou muito otimista relativamente a isso. Agora, eu, pessoalmente, como espectador de cinema, toda a minha experiência está ligada à sala. Eu não sou assinante de nenhuma empresa de plataforma de filmes, VOD. Por acaso, há uma, mas que é pequenina, que é a Mubi. Mas tirando isso, de facto, não tenho isso. A minha filha, por exemplo, adora, a minha filha de 15 anos, não é bebê.
A ver, vamos.
Portanto, a minha experiência está ligada à sala. Eu, como espectador de cinema, para mim é muito difícil conceber uma vida de cinéfila sem estar com outras pessoas na sala. Com outras pessoas, com esta coisa maravilhosa que é... Há uns que gostam, há uns que estão emocionados com o filme, há outros que estão super aborrecidos com o filme. E essa partilha é muito bonita. Não é a mesma coisa, eu posso depois trocar mensagens com alguém e dizer, tu viste aquele filme? Epá, eu adorei. E outro dizer, eu achei horrível. Mas não é a mesma coisa do que partilhar o mesmo tempo da sessão com ele. E, portanto, eu espero que a experiência de passar filmes, ver filmes, continua a passar por qualquer coisa coletiva, continua a passar pela sala. Não sei, tu és mais nova, mas...
Mas eu tenho a mesma maneira de ver as coisas, sim.
Maurino Fazendeiro, Miguel Gomes, muito obrigado por terem vindo até nós aqui no Festival de Cinema de Cannes e então boa quinzena para vocês.
Obrigado, Miguel.
Maurino Fazendeiro e Miguel Gomes, co-realizadores de Diários de Otsoga, um filme em competição na quinzena dos realizadores.
Tínhamos de fazer uma festa.
Miguel Martins, Cannes, RFI.
Aqui no dancing. Queremos passar alguma informação importante, um aviso para toda a população dos arredores. Há uma praga. Be sure of what you say.